Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Chegando o PoeiraCast, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos como assunto principal as bandas mais subestimadas do prog, do rock progressivo. Mas antes, audiência rotativa que temos aqui, fala Ricardo Alpendre. Temos também Bento Araújo, eles estão brigando virtualmente aqui na minha frente, tá engraçado. Sérgio Alpendre e José Damiano. Antes do nosso assunto principal, a gente fala o que a gente anda ouvindo. O que andas ouvindo, companheiro?
Música fácil.
Música fácil. Música fácil. São as melhores as músicas fáceis.
É, eu tô ouvindo Beto Guedes, que não é nada fácil, é maravilhoso. Já falei dele antes, eu acho os quatro primeiros discos dele tão num nível assim que é tipo Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento. Pra mim é isso. É. Eu acho ele genial, assim.
Eu acho genial,
Beto Guedes, e eu vira e mexe, eu boto pra escutar. Uma pena que a carreira dele começou a cair com o Viagem das Mãos lá.
O quarto é o Viagem das Mãos?
É o quinto.
Qual que é o quarto?
Aí começa, o quarto é o
Panela.
O Contos da Lovada.
Ah, Contos da Lovada.
É, que tem o Veveco, meu Deus, essa música é genial. Veveco, Panelas e Quinta. É, Veveco, Panelas e Canelas. É, esses quatro discos do Beto Guedes, pra mim, estão num Olimpo assim, realmente. E uma pena, depois ele caiu, fez uma mão de borracha, né? Podia ser um grande disco pelo nome, pela homenagem, mas já não é. Eu acho que já ele. No Viagem das Mãos, eu acho que ele já começa a cair e tal, mas fez os quatro primeiros ali, já tem o nome. E eu adoro aquela Só Primavera, que é do Amor de Índio. É uma música chamada, que não é do Sol de Primavera, mas se chama Só Primavera.
Só Devia Ser Primavera.
É, Só Devia. Demais também. Ele tem umas melodias assim que são inacreditáveis. E a voz dele também, né?
Eu gosto muito da voz dele. Me lembra, não é que é parecido, mas me lembra Neil Young, assim, o cara que tá com uma voz muito peculiar, assim.
É verdade. Né? Me lembra também. Lembra Neil Young, assim. Enfim, é isso. É o mineiro de Montes Claros, Beto Guedes.
Bom, vou aproveitar e falar que eu ando ouvindo o Can, o primeiro disco, Can. Monster Movie. Né? É, o único gravado com o Malcolm Mooney, né? O primeiro vocalista antes do Damo Suzuki. Monster Movie, um disco que, pô, tem duas capas diferentes, né? Tem a capa daquela primeira edição.
É, conheço isso aí.
Que é um disco. É. Mais independente, tal, lançado por um selo pequeno, tal, e tem a capa que saiu pela United Artists, que é essa aqui do. Parece um herói de um filme japonês, assim, né? Parece um Spectrum Man,
né?
Assim, né?
Um rolo.
Mas é um disco muito legal, né? Tem até tem uma outra faixa aqui mais garageira, assim, tal, diferente um pouco do que o Can veio fazer depois, né? Então é um disco que eu gosto muito, o primeiro disco do Can, Monster Movie. Andei ouvindo bastante.
E eu lembro que você falou do Can, um outro disco, né? Flow Motion, acho que foi.
Ah, é. Que
você
parece
falou
Talking
em outro
Heads,
programa,
né?
Você falou, eu fui ouvir, assim.
Que o Talking Heads pegou ali bastante coisa.
Eu gosto
coisa,
muito do Can, assim, acho bem legal. Mano.
Várias fases, né? Assim, vários discos diferentes, assim.
Não é só o Tagumago e o, né, o.
E o Egg
Bamiyazi. O Future Days é bom.
Nossa,
pra caramba. Tem umas.
Isso aí.
Eu tenho ouvido o The Yardbirds, o Roger the Engineer.
Nossa, maravilhoso.
É maravilhoso, é um disco, o primeiro disco com o Jeff Beck, disco álbum, né? E antes disso tinha alguns compactos.
Ah.
O primeiro álbum, né?
Tá.
É, de repertório próprio, né? Inclusive, ele tem. Porque eles vinham nessa leva de. Essa pegada de rhythm and blues e. Né? E aí você percebe aonde. Assim, quem tem um ouvido e visão, né, para onde o Jeff Beck poderia chegar, porque tem muito efeito de guitarra, tem essa pegada meio oriental, que às vezes que era, que eles foram mais ou menos pioneiros na época, né? Foi é um disco que saiu antes do Revolver, né, antes de,
e mas é do mesmo ano, né?
É do mesmo ano, assim, um pouco antes que o Revolver, 66, né?
É.
E eu gosto mais do Yardbirds Jeff Beck e Jimmy Page do que a primeira fase, que eu acho que ela mais...
Rhythm and Blues.
É, ficava ali perdido no meio dessas bandas inglesas que tocavam um repertório de blues americano, né? Era, eu gosto também, mas eu prefiro a fase que já entra um pouco de psicodelia, sons orientais e tal, né? E ainda acho também que eles não têm um disco à altura deles, assim, da importância que eles são. Que eu acho que nem o Roger Engineer, nem o
Little Games,
que é o disco com
engraçado,
com Jimmy Page, que são discos legais, mas eles não. Falta alguma coisa, eu acho, para eles serem gigantescos, tanto quanto o nome deles, e assim, o fato deles terem lançado talvez os três melhores guitarristas ingleses.
É, o compacto dessa época do Roger the Engineer, lá que tem o Jimmy Page e o Jeff Beck, acho que tem os dois, que é aquele compacto psicodélico, o Psycho Daisies e Happening.
Ten Times Years Ago.
Acho que é isso, né? Que tem no disco.
Então, eu tenho um vinil americano, a minha versão é americana, tem esse compacto.
Tem esse compacto. Na verdade, no CD tem, né? E o CD do Zé de Burns são daqueles também que a gente comentou em programas anteriores, que enfiaram um monte de bônus, né?
Isso.
Alguns relevantes e outros nem tanto, mas nesse caso esse compacto é relevante.
É, o Roger the Engineer sai em várias versões.
É, em capas diferentes.
Deve ter algum contrato escorregadio que deixa vários selos lançarem.
Sei que serve.
Mas a minha visão de Yardbirds é bem diferente dessa, José. Meu gosto, né?
Sim, sim, claro.
Eu acho que os Yardbirds, a melhor fase deles é até antes do Roger the Engineer, que tem aqueles hits como Shapes of Things. Quer dizer, não sei se foram hits, né?
Você concorda com o Clapton?
Já considera legal, ou seja, considera psicodélico.
Não, pós For Your Love, inclusive.
Tá.
Entre o For Your Love e o... essa fase que logo que entrou
é 65, basicamente.
Sim, são os compactos.
Mas antes do Roger the Engineer, que eu acho que aí tem disco que saiu pelo menos americano. Essa fase aí.
Esse disco inteiro.
Eu acho a melhor fase até aí.
É verdade.
Embora eu goste do Roger the Engineer e do Little Games, eu acho que assim, nessa mudança deles pro estado psicodélico, eles não tiveram músicas tão boas quanto eles tinham na fase mais pop e rhythm and blues. Pra mim,
essa fase mais pop eu gosto também bastante. Na verdade, quando eu quis dizer isso, não quis dizer como o Roger Engineer tivesse sido assim um disco que tenha quebrado essa...
Eu vejo como
mas os compactos quebraram daí. Antes essa...
A fase blues.
Essa fase blues deles.
Mas foi pro pop também, né?
Foi
muito bom.
É a coisa do...
Com compositores que faziam hits para outras pessoas também, né?
Ah, no Good Morning Sugar é com o Clapton, né?
É com o Clapton. É muito coisa do Keith Relfe, né? Mudar assim de estilo. Depois ele começou a mudar de banda também.
É, que a partir
cada estilo era uma banda. Era um Magedon, um Renaissance.
Evil Hearted You, né? Que até o Black Francis fez uma cover, né?
Bem legal.
Ou é o Pixies mesmo?
Não.
Como é o Diablo? Que ele fez
acho que foi o Black Francis.
É o Black Francis, né? Que essa fase eu acho maravilhosa do Yardbirds. Bom, tô ouvindo aqui porque o professor de canto me mostrou aqui uma música para eu aprender e descobri um compositor italiano fantástico do
Salieri.
Não é o Salieri, mas precisamos investir, precisamos falar sobre Salieri, né? Precisamos falar sobre Salieri, porque é muito interessante aquela história.
Verdadeiro Mozart é Salieri.
Então, é outro assunto para um outro que andas ouvindo daqui mais para frente. Mas o Salieri também é uma figura interessantíssima que assim, no filme Amadeus, né, que todo mundo viu e tal, ele é colocado como uma figura... Assim, é diferente do que foi a realidade e diferente da genialidade dele como compositor, né? Mas eu estou falando de um compositor aqui, um italiano anterior ao Salieri, ou talvez até contemporâneo, não sei direito. Ele viveu de 1684 a 1755, né?
Então anterior,
tem
barroco,
até uma, enfim, não sei se tem uma intersecção aí entre a época dos dois. É o Francesco Durante. Ele escreveu só peças sacras, mas é impressionante a beleza. O meu irmão chegou a ouvir alguma coisa dele lá, não sei se estava consciente de quem estava ouvindo, né? Porque eu estava ouvindo e ele deve ter ouvido alguma coisa de rabicho. Mas é um compositor fantástico que eu não conhecia, que não é dos mais conhecidos da música erudita.
escreveu música sacra de qualidade impressionante, muito bonito.
Você estava ouvindo no YouTube? Como é que você...
No Spotify, no YouTube, mas principalmente no YouTube mesmo.
É o final do barroco, né, cara?
Ele morreu em 1755, né? Então deve ser. Dizem que o barroco morreu com... O barroco morreu, não. É considerado o final do barroco, o ano da morte de Bach, né? Mas e aí, alguém não falou ainda?
Não, tem o ouvinte, não.
Comentários, né?
Vamos ler sim, Cadinho. Ainda falando do programa lá dos fãs mais chatos, né? Que a gente já leu aqui no episódio anterior. Tem um comentário aqui bacana do Márcio Abez, nosso querido Márcio Abez, é o que ele escreveu aqui, ó. Belo programa, pessoal. O Bento lembrou do louco encontro do fãs de Tim Lizzy, lá em Niterói.
José gosta disso.
Isso aí
história.
Nem esqueci. A
história do José.
História pra contar pros meus.
Mas aí são os
se
melhores.
Se tiver bisneto, eu vou contar pros meus.
Se eu tiver vivo. Né? O cara saiu de São Paulo, né? De carro, né?
Dirigindo
a Carol já era,
Carol, esposa, era a namorada, né?
Tô com a namorada, meu Deus do céu.
E a Carol ficou na banquinha vendendo poeirazinha ainda, José.
Eu falei pro Bento, isso que é amor, isso que é amor, isso que bom, depois dessa, cara.
Aí o Abez escreveu aqui, né? Então, o Bento lembrou do encontro dos fãs de Tim Lizzy. Aí eu olho o que o Abez conta aqui, José. Eu olhei para o Bento e pensei, já sou fã desse cara, ele veio de Sampa para prestigiar o evento em Niterói. Fechei o pensamento. O meu novo herói. Eu achava que a minha ida ao Rio, né? A minha ida do Rio para Niterói já era algo poderoso.
Pô, só atravessar uma ponte ali, pô.
Olha só, hein, Abez.
Muito legal.
E fui de tipão, hein, Cadinho? Né?
Tipoeira, né?
O tipão,
tipoeira,
cara.
Tipoeira, época lá. Flamejante.
Tipão flamejante que carregado de poeirazinho.
Que número que era, você lembra?
Era a edição que tinha o Tim Lizzy na capa.
Não, não, sim, mas o número 10. Ah, você ainda tava no começo,
né? Número 10.
Número 10.
Fio Lino, camisa 10.
Ainda tava no underground.
Tava no underground.
Aí o Abez escreveu aqui, ó. Em relação à minha banda do coração, o Rare Hip. É a banda com maior crescimento de fãs do mundo. Fato.
Deve estar fazendo um gráfico, PowerPoint.
Na
Escandinávia, tem mais 3 fãs, né?
O Roberto Arara aqui também, que sempre comenta, escreveu: salve, salve galera do PoeiraCast. Programa divertido. Todo fã é chato. Eu sou muito chato. Mas não tem nada mais chato que fã da Legião Urbana. Eles são realmente tão quase insuportáveis quanto a banda. Por incrível que pareça, eles gostam daquilo e realmente acreditam que aquilo é bom.
Por incrível que pareça, eles gostam daquilo.
Pois é. Aqui o Evandro Vegas, o nosso amigão, ó, abre aspas. Todo fã é o idiota. Fecha aspas. Tadeu, vírgula, Regis.
Frase célebre do Regis.
Todo fã é um idiota, né?
Agora, se vocês não, nunca estiveram num show de Legião Urbana cover, vocês não sabem o que é estar no inferno.
Caramba, você já esteve, cara?
Já.
Meu Deus,
você é pior que Raul.
Vai, José, fala que eu vou no Creedence Cover.
Nossa,
o José aqui tá década. Nossa, isso aqui o senhor não fala nada, né?
Mas você foi duas vezes. Você foi duas vezes.
O problema é a repetição, então.
Exatamente.
Mas Creedence Cover é Beatles, perto, né?
É verdade. Creedence Cover, né? A gente tá colocando que é Creedence Cover, porque é o Creedence Revisited.
Revisited.
Pô, José,
pega um degrau a mais.
Você foi, Cadinho?
Foi aqui.
Nossa.
Tive que ir. Namorada, né?
Se tive que ir, é bom, hein?
Quem que deu briga? Leandro César Melo Leitão. Ninguém supera os fãs do Iron Maiden, do Manowar e do Los Hermanos.
Mas sabe o que é engraçado no... É verdade. Mas sabe o que é engraçado no show de Legião Urbana cover? É que o cara que faz o Renato Russo, todo caracterizado, com aquela bata, com a barba igual, com óculos igual, e os outros caras, tudo nada a ver, assim, visual de, sabe, eles calpiram na escola, tênis de corrida, camiseta de candidato a vereador, qualquer coisa, qualquer nota. Qualquer nota. O Renato Russo que imita.
O cara fazia dancinha da Casa do Pepo.
Casa do Pepo, né, Beto? Se não fizer, não é. Mas enfim, vamos lá, vai.
Acabou, Cadinho.
Acabou o bloco, vamos pro nosso recadinho. Quem quiser ser um apoiador do PoeiraCast, olha o recado agora aqui. E a gente volta daqui a pouquinho com o bloco dos subestimados do Progressivo.
PoeiraCast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
Poeira Cast.
Bandas subestimadas de rock progressivo. Uau! Bom, enfim, qual é o conceito de subestimadas nesse caso? Porque, no meu entendimento...
Lá vem o cara das regras.
Não é. Vamos situar.
Estabelecer as regras do jogo. Que mereciam ter mais fama, mais reconhecimento.
Jogo limpo. Lembra que a gente fica falando da história do Badfinger, que eu falo que o Badfinger é super estimado, você foi 10 pessoas no Ibirapuera tal. E acho que os caras que conhecem e que gostam demais, além do que a banda é, entendeu? No meu conceito de subestimado é que, né, grande parte do pequeno público, né, não reconhece o quanto ela é boa. Pra mim é isso, porque assim, o fato de a banda ser desconhecida não significa pra mim que ela seja subestimada.
Entendo
que existe esse ovo, pode existir um outro conceito.
Como eles fazem no
banda que merecia ser mais conhecida, né?
Eles fazem no bate-bola, esses negócios de prateleiras, né?
Sim.
As minhas mestres agora fazem essa parte de prateleira. Então o que, que a gente pode assim, definir mais ou menos assim? Na primeira prateleira, que eu digo é de reconhecimento. Gênesis, Yes, Pink Floyd. Primeira prateleira.
Primeiro escalão de reconhecimento.
Assim,
do
muita
pro,
gente,
né?
São bandas muito legais. Porque eu já falei mais uma vez assim: não sou daqueles que falam, fez sucesso é ruim. Não, claro. Para mim as que fizeram sucesso merecem. Né?
São bandas que a gente adora. No caso dessas,
de progressivo, as fizeram mais sucesso e estão entre as mais legais. Você pode tirar uma aqui, botar uma ali.
Esse Legan Palmer seria a primeira prateleira.
Conhecimento de sucesso.
Com certeza. Mas para nenhum de nós seria a primeira prateleira.
Os caras já falam que a gente odeia Emerson, Lake and
Palmer. Mas não é odiar.
Dá estofo.
Não é odiar.
Se você ampliar a prateleira assim, para algumas vagas a mais, assim, o Emerson Lake and Palmer entra pra mim. Assim,
não, né? Acho que entra.
Mas não é igual ao Gênesis, é total. Tá,
não, mas ela entra na primeira prateleira de ter sucesso e reconhecimento do.
Isso, são as duas coisas. Sucesso e reconhecimento.
Talvez pra nós aqui não seja da primeira prateleira, né? Não seja tão bom.
Você não vai negar que os caras são bons e têm reconhecimento.
Sim,
né?
Sem dúvida.
O Jet Total também tá pra vocês, essa primeira prateleira de reconhecimento das bandas mais famosas do prog, assim, né?
Já o Camel, que é o que nos trouxe aqui.
O Camel
criou
esse programa, né?
Eu gostaria que o Sérgio falasse assim, por que, que o Camel, eu acho que o Camel não é essa primeira prateleira em reconhecimento.
Então é uma das bandas mais subestimadas do prog, você concorda?
Talvez.
O Camel entraria no nosso.
Eu discordo
tópico.
Porque quando eu comprei o Mirage, eu ouvia todo lugar, todo mundo falava de Camel. Camel, o Elton, você vai. Eu não acho. Eu acho que dentro do prog o Camel é super.
Mas dentro.
Eu acho que só vocês subestimam o Camel.
Mas, por exemplo, dentro você do vai no Olímpia ver o Camel, não tem ninguém.
Mas é o que interessa, né?
Aí cai naquilo do Badfinger que o Cadinho falou.
Você vai no Olímpia, eu acho.
Você vai ver o Yes, tá cheio.
Ah, não.
Não, não tô falando.
Popularidade, você tá falando.
Popularidade e reconhecimento.
Mas assim, a pergunta é: o Camel, pela música, pelos discos legais e tal, merecia ter uma fama maior do que tem?
É isso
que tem um monte do programa.
Merecia. Exatamente.
Então o Camel entra numa das bandas mais subestimadas.
Mas é que tá, entre fãs de progressivo, ela é muito bem reconhecida, né?
Bastante.
Isso que o Sérgio tá falando.
Mas merecia. E, por exemplo, o Jet Hotel não é tão associado ao progressivo assim, talvez.
É mais abrangente.
É mais abrangente.
Por causa dos riffs, né?
Então.
E da fase folk.
Mas é progressivo, né?
E a fase mais folk também, né?
Eu não sei se dá pra...
Mas eu vou dar um exemplo de uma banda...
Não sei se é tão
banda,
fácil caracterizar, né?
Usando aquele critério que o José sempre fala, que eu acho interessante, que ele... É uma brincadeira, mas é verdade, né? Que os Stones são... subestimados, né, José? De um certo ponto de vista, porque tem gente que acaba fazendo com que eles sejam. Tem uma visão não da música deles, da qualidade da música e das composições dos discos.
E pensa
mas,
que é só.
Ou seja, que é só escândalos, né? E drogas e tal. Enfim, hits, né? Vocês entenderam, né? Eu acho que no caso do prog, uma banda que eu acho que merecia ser mais famosa, mas no prog eles são gigantes, é o Fox. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui pra Holanda, eu falei de Fox. Os próprios holandeses, não estou falando de leigos, estou falando de gente que tem loja de disco, que eu saí para jantar com o pessoal lá e tal, lojistas de lojas de vinil em Amsterdã. Os caras tiraram o sarro da minha cara, falaram, meu, Focus só lota show no Brasil, cara. Aqui, cara, Focus é, sabe, ninguém dá bola. É uma banda que só toca no interior da Holanda. Não faz nem show em Amsterdã.
Música de criança.
Esses caras não tocam em Amsterdã desde os anos 70.
O Focus é fantástico.
O Focus é uma puta banda.
Nossa, aquele.
Então, pra mim, o Focus é subestimado.
E você conseguiu identificar por que eles acham isso?
Porque eles acham uma banda assim. Como é que eu poderia dizer, Cadinho?
Tipo, o Santo de Casa não faz milagre, né? Mais ou menos.
Será? Tipo uma banda, vai. Vamos falar uma banda prog brasileira que aqui também ninguém dá bola se tocar, sabe? Eu acho que é meio isso, assim. Tem um estigma de, meu foco, sabe? Esses velhos aí caindo aos pedaços, sabe? Assim.
Ele é no Baldio mesmo, talvez.
Então, cara, não sei. Mas, é uma banda que no Brasil é popular, né? O Fox, no prog. É.
Por causa de alguns poucos toca no rádio até hoje.
Silvia também. Não, mas na época os discos saíram aqui. E eu lembro que as pessoas tinham Fox.
O Moving Waves foi um hit,
uma,
assim.
Uma certa época o Fox estava no nível do... Mas não ficou... Tem banda que não fica aquela...
Que não pega aquela...
Gênesis, ela, se o Gênesis voltar a tocar... Nossa, acaba o mundo.
Mas aproveitando...
Mas o Fox pode voltar com o Jean-Arc, mas tal...
Aproveitando o gancho do Bento, eu acho que tem duas bandas holandesas que são mais subestimadas ainda que o Fox.
Uma eu sei qual é.
Uma começa e termina com K. Não precisa nem falar o nome. Qual será? Começa e termina com K.
Kak.
Não. Não, também não. E a outra é o Earth and Fire.
É, o Earth and Fire.
Acho que essas duas são subestimadas, assim.
Ela tem uma fase prog, né? O Earth and Fire.
É, começou meio do segundo ao quarto, quinto.
Mas é um subestimado diferente do caso do Focus.
É diferente.
Por isso que eu citei os Stones, pra situar no caso subestimados e subestimados, né?
É, porque o Focus é mais conhecido que essas duas bandas.
É o caso do Camel, eu acho, o Focus, sabe? Que é reconhecido no meio, mas poderia ser maior fora do
Focus. Agora, nos casos do Yes e do Genesis, são bandas que, assim... Embora elas tenham tido já sucesso na fase prog, na fase pela qual elas são cultuadas pelos fãs de prog até hoje em dia, elas fizeram muito sucesso também nos anos 80 com o repertório mais pop. E aí muita gente foi descobrir depois que essas bandas tiveram uma fase progressivo que elas, no momento em que lançou vai, o 90-125, que lançou o Abacabe, nem sabiam que existia. Aí, não sei, isso pode ter contribuído para que hoje elas sejam continuem sendo tão famosas.
Mesmo
né?
A volta do Pink Floyd, né, Cadinho?
O Pink Floyd. E o Focus e o Camel, por exemplo, não tiveram esse tipo de... Vai, não é background, mas
revival, né?
Mas gravaram uns discos mais fáceis.
Ah, vamos descobrir no...
Mas eu não quero, principalmente, acho... né?
A fase dos anos 80 do Kevin é incrível.
Eu adoro, é muito bom.
Mas o sucesso.
Mas acho do Yes, né? Mas assim, eu concordo em parte com o que você falou. Por exemplo, eu cito, vamos supor, minha irmã, que compra o Genesis lá, o Invisible Touch. Ela jamais ouviu o Nursery Crime.
É, mas aí não.
Se eu puser pra ela, olha, o Genesis do Invisible Touch é.
Não vai bater.
Não vai bater, não vai comprar no seu.
Mas aí não é.
São públicos.
Eu tô falando do público.
O nome pode ter vindo à tona, mas o público eu não sei se.
Sim, mas eu tô falando.
Mas o que a gente tá falando
os olhos do público assim, mais propenso a gostar.
E essa coisa de manter o nome da banda no mainstream também. Acho que isso que a gente tá falando colabora pra isso, né? Pro nome da banda ficar em alta, com shows acontecendo, turnês, né?
E todo tem bandas assim que não são tão comuns, por exemplo, Van de Graaff e Cream, são duas bandas que estão na primeira prateleira. O Gentle Giant acho que é um pouco menos, assim, de. Não de competência, de.
Também acho.
De popularidade.
Popularidade.
Bem menos.
Mas o Van de Graaff, eles têm uma grife, o Van de Graaff e o King Crimson. Que perdura até hoje. Assim.
Sim.
Mas não está nesse primeiro de popularidade.
Assim. Talvez não sejam tão populares, mas assim, não há conversa em que eles não se encaixam.
São bandas que nunca tiveram tanta popularidade quanto eles têm credibilidade.
Mas espera aí.
São bandas cultuadas.
Muito cultuadas.
Não, mas venderam. Os discos saindo no Brasil. Eu acho isso um parâmetro legal para o sucesso da banda.
É um parâmetro. Porque
aqui só sai o que vende lá fora.
É.
Basicamente.
Tem gravadoras grandes.
Gravadoras grandes.
Até aí Druid saiu no Brasil, né?
Sim, mas não rolou assim.
De vez em quando tem umas coisas...
De vez em quando tem, mas assim, por exemplo,
o que eu quero dizer é que eu já li várias vezes que o Duque... Do Genesis colocou a banda em outro patamar de vendagem. É absurdo que vende. Tipo, coisas assim, que o Duke vendeu mais do que todos os antigos somados. Assim. É um negócio absurdo.
É Misunderstanding,
Misunderstanding e a Turning On Again, né?
Essa fase dos anos 80 é um absurdo do Gênesis, de vendagem.
Então eles entraram em outro patamar nos anos 80.
Sim,
então,
mas
o Gênesis não era ninguém antes, né?
É.
Talvez Follow You, Follow Me tenha tido um... Ah, quem que é essa banda? Ah, eles existem desde 69.
Não, mas já tocava no rádio, né? Assim, por exemplo, mas lá fora fez sucesso. Por exemplo, I Know What I Like fez sucesso, não fez? Não teve?
Ah, mas...
É, mas demorou muito.
É, mas...
Mas o Gentle Giant, por exemplo, vocês consideram subestimado?
Dentro desse negócio das prateleiras, sim, porque era pra estar no Olimpo no máximo, assim, não tá.
Mas ainda assim tem um
reboot. Não é nível Genesis Yes, é mais
do Palmer e Floyd. Pegar essa nossa.
Essa linha de raciocínio.
Essa ao pé da letra. Aí você pega todas as bandas italianas são subestimadas, todas as alemãs são subestimadas. E sei lá, Crescida.
Curvedere, por exemplo,
Curvedere. Né? Curved Air é subestimado.
É, mas não dá pra comparar Curved Air com Gentle Giant.
Não, mas o Zé tá pegando, fazendo uma repescagem aí de bandas que mereciam ter mais.
Gentle Giant ainda tem um nível ainda.
Porque tem discos de qualidade. Ah,
tudo bem. Por esse argumento, eu acho que o gênero progressivo, que é muito maltratado, né?
Minúsculo.
Quase todas as bandas realmente do progressivo, porque o progressivo é. Maltratado há muito tempo, cara.
O verdadeiro
morreu. Tomou porrada.
Olha, só tomou porrada.
É verdade que isso é piada interna. Um dia a gente vai, se é que a gente nunca explicou isso, um dia a gente vai e explica. Mas, cara, não dá pra alguém falar que um gênero ou algum artista é maltratado sem que os outros deem risada, né? Não dá pra não dar risada.
É que eu lembro sempre.
Não,
é
que assim, ó, o que eu acho do Gentle Giant é o seguinte: ele merecia ser mais famoso pela qualidade que tem, talvez, mas eu não sei se daria para ser, porque não
tem um apelo, né?
É porque não é uma busca de fácil assimilação.
É, então por isso que esse critério
não dá.
É um
mas o Gênesis, por exemplo, se você pegar aquelas fachonas, tal.
O Gentle Giant, cara, todo mundo que eu conheço, beleza, não conheço todo mundo que gosta de prog, mas todo mundo que eu conheço que tem algum conhecimento de rock progressivo, sim, você fala Gentle Giant, pô, não tem assim, não tem credibilidade maior, não tem reconhecimento maior do que dentro desse público do que é dado pro Gentle Giant.
É isso que eu falo
do
Cameron
também.
Então
eu acho que eles recebem o que é merecido.
Mas eu tenho um amigo que adora prog e não gosta de Gentle Giant. Tem bode da voz do Derek Schumann, por exemplo, sabe? Não gosta, cara.
É que aí a questão de...
Lembrei de uma banda,
exceção mesmo.
Uma banda que eu acho que é o caso, exatamente, que pra mim estaria no primeiro escalão, porque eu gosto, é o Caravan. O Caravan tem discos espetaculares, assim, e você não encaixa o som do Caravan.
Assim, e não é anticomercial, né?
É, mas assim, pois é, Caravan é muito menos conhecido que Gentle Giant. E tem umas melodias, mas envereda por umas coisas de jazz. O Caravan é muito diferente. Eles não têm, né? Aliás, todo Canterbury é subestimado.
Mas é uma
Hatfield the North, Art Beers. É. Nossa, você pegar lá, Matt Moore,
National Health,
todas essas bandas de Canterbury são subestimadas, todas são geniais.
O próprio público prog deveria estar mais atento.
Eu acho que nem sai disco no Brasil.
Mas
Robert
eu acho
White,
essas...
por exemplo, é um gênero progressivo.
Essas
os caras top, é o Peter Gabriel, o Peter Ham, pra mim ele tá nesse nível, assim, né? Mas não tem esse
É que essas bandas de Canterbury, elas não agradam tanto por não serem tipo prog sinfônico, né? Que é um prog que atrai mais fãs e tal, né?
Que aí, o Sérgio falou, nesse quesito, acho que entra muito preconceito também, porque a galera que ouve prog e só ouve o sinfônico, por exemplo, nunca vai ouvir um Hawkwind, não vai ouvir um Gong, um Magma, por exemplo, porque vai achar muito louco, muito espacial.
Magma
são bandas maravilhosas, né? Eu acho assim, cada uma tem o seu universo e tal. Só que quem ouve muito sinfônico vai falar: ah, meu, Hawkwind é punk, os caras não sabem tocar. O Gong é muita apiração, bicho. É de doido. E Magma não dá pra ouvir, porque, sabe, assim, acho que tem muito
mesmo crowd rock, né?
Então, pra mim, essas bandas são subestimadas.
E no caso,
Hawkwind, Magma e o Gong.
E no caso das de Canterbury, porque elas vão muito pro jazz rock, alguma coisa assim?
São muito.
O que seria?
Tem umas melodias meio suaves. O Caravan, por exemplo, tá cheio de melodias
bonitas,
assim.
Bonitas, né?
Bonitas.
E muita instrumentação, né? O Khan também é subestimado, o Khan com K, né? Aliás, o Steve Hillett pra mim é um cara subestimadíssimo. Eu adoro esse cara.
É um guitarrista subestimado.
Tudo que ele faz, assim, tirando
alguns também.
Anos 90, assim, que eu não gosto muito, mas tudo
mas
que ele
desce,
faz,
né?
Onde ele tocou.
Só aquele projeto, né?
Ele fazendo trilha pra videogame e tal, né? mas em tudo que ele toca eu acho que ele tem personalidade, eu acho ele emocionante como guitarrista.
Eu acho que o pessoal também que, eu acho que o Van der Graaf, o José falou, né, que talvez está quase entrando ali no primeiro, eu acho que o Van der Graaf sofre um preconceito de alguns fãs de prog.
Sim.
Pelo fato de ser mais agressivo e não ter guitarra, por exemplo, sabe? Tudo bem, a pessoa de Palmer não tem guitarra, mas tem gente que acha muito agressivo. Acho o vocal do Peter Hellman
engraçado,
muito, né? Muito heavy metal, assim,
é,
sabe?
Que o, o vocal.
O Emerson, Lake and Palmer, ele não tem guitarra, mas é uma banda que, assim, ela é tanto em cima do teclado do Keith Emerson, né? Que.
Que fica assim, sinfônico.
Ele não sofre com essa falta de guitarra que o.
É, exato.
Que aflige. Não é que aflige o Van der Graaf, mas.
E o Van der Graaf, talvez essa coisa muito soturna da música mesmo, acho que isso também gera um espanto. Tem gente que se assusta, né? Fala, mas isso aí, esse prog. E aí tá meio esquisito.
E pra mim não é uma banda de... Talvez o Van der Graaf seja uma banda de... Mas é que assim, eu não sei se os fãs de prog, se o público de prog subestima o Van der Graaf. Acho que o público em geral sim.
É, eu vou voltar a banda que começa e termina com K, porque ela também sofre esse preconceito, porque os proggers acham que ela é muito pop,
porque ela é pop também.
E os poppers acham que ela é muito
os
prog.
Poppers, os poppers nem conhecem o público,
quem
de
conhece,
nem
cara.
Conhece
o cara. Acharia, por exemplo, sei lá, o cara que vai comprar tal, compra o Starlight Dancer. Aí depois, que legal, aí vai comprar o CC The Sun e fala, peraí, isso é esquisito.
Acho que um fã de Madonna, Prince, ouve caiaque, caiaque.
Não, talvez o cara que compra o Merlin, por exemplo, aí vai atrás do CC The Sun, do Caiaque 2.
Eu sou obrigado a concordar que caiaque é subestimado, sim.
Na Holanda até que não. Mas você sabe que eu acho no Spotify, o som dos discos do caiaque, eu acho que eles têm um som ruim. Eu não consegui ouvir assim.
Remasterização?
Eu sou ruim pra.
Você tinha gostado de um recente que você
falou? De 2000, né? Capa azul.
É bom.
Lindo, lindo esse disco. Olha, tem gente ouvindo caiaque recente, hein, pessoal?
Vocês estão ouvindo?
A gravadora me mandou a coleção, né? Então eu, de vez em quando, eu ouço um, né? Mas no Spotify eu acho que o som tá esquisito.
Cara. E o Eloy? Ah, o Eloy.
O que vocês acham do Eloy?
Eu gosto do Eloy.
Você sabe que é subestimado? Eu me divido entre achar superestimado ou achar no ponto.
Superestimado.
Ela é na medida. Acho que é na medida.
Das bandas alemãs, é uma das mais conhecidas.
Porque é uma banda assim,
né?
ela tem um status conhecida, né? Mítico. Talvez. Né?
É?
Não?
Da mais que o Kahn,
sim, Kraftwerk. Acho que a Kraftwerk é uma prog.
Ah,
né?
Mas eu digo esses prog eletrônicos meio que
a fase assim. Prog do Kraftwerk é desconhecidíssima, né? Acho que
é que eu acho que o Eloy não é cult pros indies, como o Kahn é, por exemplo, entendeu? O Kahn é uma banda que os indies idolatram, entendeu?
Por causa do Stereolab.
Agora
eu acho que o
Eloy também é mais ortodoxo.
O Eloy tem esse ranço, sabe? Que os indies não vão gostar.
É que aí tem o Kahn, ele transcende a categorização de prog.
É, o Kahn é o Omonduk, a banda que eu adoro, minha banda predileta.
Acho que o Faust, o Noi, todas essas bandas transcendem isso. Isso, sim, e o Eloy é meio maldito nesse lance, assim, entendeu?
O Eloy tem essa coisa. Pink Floyd, né? Tá mais identificado com esse tipo de rock sinfônico.
Mas
né?
Dentro do progressivo, dentro dos que adoram prog sinfônico, o Eloy é super
mentido.
Eu não
concordo que o Eloy é mais popular, entendeu? Eu acho essas bandas muito mais populares. O Noi, o Faust, o Kahn, todas essas.
É, são mais
na época elas transcendem o prog.
São mais cultuadas.
Chegam em todos os outros anos.
Eu acho que sim. Né? Popular não são, né?
Bem, não são.
Não, popular
dentro
não,
de um nicho.
São populares cultuadas.
É que assim, elas
transcendem. Acho
elas
mais conhecidas que o Eloy. O Eloy é conhecido na esfera, né?
Elas do prog.
Acho que essas bandas
talvez,
não. Elas são conhecidas na esfera e além pros indies.
Crossover.
Sei lá. Entendeu? Quem faz música eletrônica, né? Eu fui no show do Damo Suzuki, por exemplo, eu vi pessoas ali que eu
perderam, sabe?
Tinha mulher bonita no show do Damo, sabe? No show do Eloy você nunca vai ver mulher bonita.
Ah,
então você vê que aí o negócio transcende a coisa do careca cabeludo. Como diz o Reis, né? Transcende o careca cabeludo.
É verdade.
Uma banda que não é tão subestimada, mas que eu acho bacana, que a gente foi ver também, é o Nectar, né?
É.
Nectar, eu gosto muito dos discos do Nectar.
Muito legal.
Eu lembro de ter uma identificação assim, de ter comprado alguns na época.
Saíram todos aqui, José.
Todos aqui. Então,
nossa,
ter comprado, inclusive, ao vivo.
Engraçado, né?
Todos
e,
pra
e ela. E aí, mano, aquele critério de
sair nacional. Eu adorava. Né? Quando sai nacional,
aquele
você tem
critério
acesso,
de sair nacional é um critério para mostrar que ela tinha uma certa popularidade na época. Eu pensei nisso também. Bandas como, por exemplo, as coisas que saíram pelo Sábado Som e outra, o próprio Gila também, né?
bandas assim, o Cornucópia, essas bandas assim, saíram na, nacional, mas não é que fazia sucesso, são apostas, né?
É, são apostas, são de gravadoras assim, não é da imagem. Assim,
eu diria mais que apostas, que a gente, são mistérios, né?
São mistérios.
Sábado Som, né?
Pegavam
Sábado Som.
São de gravadoras assim,
com baixo, né? Que saiu o Embryo, né?
O Gila.
Gila, o Cartago.
Cartago.
Como é que isso saiu no Brasil?
Embryo.
Hoje você fica.
Embryo. Eu sempre falei Embryo.
Eu também.
Embryo.
Cartago. Eu falo Embryo. Uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos é o Straubes. O Straubes nunca foi primeiro escalão, eu não sei porquê.
De nada, né?
De nada, nada.
De folk.
Eles começaram com uma pegada folk, mas depois virou meio pro e folk. E melodias lindíssimas, assim, acho os arranjos vocais que eles fazem.
Depois, quando entra em sintetizador, fica legal ainda também. Aquele disco da cabine telefônica, né?
É.
O disco mais fraquinho, mas tem coisas legais
mas
ali.
Mas aqueles assim. Que com a formação
Filho
clássica,
todo branco.
Lambert, então, nossa, eu acho demais o Straubes. Eu ouço sem parar o Straubes. Todo dia eu ouço o disco do Straubes.
Caramba!
Agora, uma banda que me surpreendeu em termos de popularidade, em termos de Brasil, foi o King Crimson, né? Que vem, eu nunca imaginei que eles viriam ao Brasil, não só vem como vão tocar no Rock in Rio, anúncio de página inteira na Folha e o show do Sold Out. Impressionante, cara. Isso me assustou. Eu não pensei que o King Crimson fosse popular assim no Brasil em 2019.
Você também com uma página, anúncio de uma página em tudo quanto é jornal, né?
Mas o King Crimson, ele tá assim, falar que tá no imaginário é esquisito, mas assim, ele tá.
No subconsciente.
No subconsciente de todo mundo que já ouviu o Pro, aquelas bandas que. É engraçado que tem bandas que ficam e tem bandas que não se perdem nada.
Tem bandas que ficam com a aura.
Ficam com a aura. Eu acho que o Grace é uma dessas. Nunca, nunca foi extremamente popular, mas também sempre.
Os discos saíram
gosta,
aqui,
gosta. Né? Quem, se o cara via, vai. O Van de Graaff acho que é mais
ou menos. Assim,
pouco
Red
menos.
Saiu?
King Crimson
Red
que saiu, todos, né?
Não, saiu.
Saiu tudo. Daí de volta.
O Wake of Poseidon não saiu.
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 Capa dupla.
Saiu, saiu sim.
Capa dupla.
Nossa.
Saiu e teve relançamento, acho que não.
Então, eu só vi a prensagem anos 80. Assim, nunca vi prensagem anos 70.
Isso, isso. Acho que eu só vi anos
80. Outra banda super, super estimada são os Mudd Blues, né? Os Mudd Blues, por exemplo.
Ah,
se aqui não toca no manifesto. Assim, não é aquela banda que ficou. Que a gente estava conversando aqui,
não conhece, realmente
né?
É uma banda subestimada.
Subestimada, porque vive do repertório
não é prog,
anos
né?
Atrás.
Mas no começo.
Mas acho que freta.
Dá pra.
Quem gosta de prog, assim, é o que se aproxima mais dos Mudd Blues, né?
É o problema do caiaque, talvez, né? É muito pop pros progressivos.
Mas eu acho o Mudd Blues mais prog do que o caiaque, assim, né? E tem essa raiz pop, prog deles, né? De orquestra e tal, né? Mas eles não são assim. Cativantes para o público de progressivo. Ninguém fica citando, o Mudd Blues, né?
Não se encaixa
não é virtuose, né? Não tem virtuosismo,
não tem virtuosismo
que atrai.
São as composições, não sei o que
não
que
tem
é.
O lado sinfônico. É, por aí.
E aí?
E tem os arranjos Phil Spectorianos.
Tem.
Não é Phil Spector, claro, mas é
mas tem
um tipo de arranjo All of Sound ali, né?
E aí, vai ter top 3 das bandas mais subestimadas do prog ou não?
Não porque a gente mais discutiu o que seria, quais se encaixariam, do que, né, fica complicado.
É, porque é tudo muito relativo, né? É de cada um mesmo, o que é subestimado, o que não é subestimado. Mas eu acho que o Van de Graaff poderia ser considerado uma boa. O Kayak também, né? Mas aí é no mundo maluco dos Alpendre, né? Quem você ouve falando sobre o Kayak por aí? Né? Kayak é uma marca de perfume, sei lá.
Ou é que você usa na enchente, né?
Pra resgatar o Quando eu conheci Kayak, era meio faladinho. Assim.
Olha, meio faladinho.
Meio faladinho, os burburinhos.
Eu lembro que se ouvia,
os meus universitários.
Eu conheci com o nosso primo, né? Que tinha os discos.
Mas eu acho o Van de Graaff.
Tipo naquela International Magazine lá. Vira e mexe, eu vim em algum lugar falando de caiaque.
Mas eu acho o Van de Graaff uma banda subestimada. É, assim, uma banda que não é reconhecido o quanto eles são criativos. E só.
Oh, o José falou do Mudd Blues, né? É uma banda que eu acho que tá ali nos primórdios do prog, que ela é mais lembrada pela importância, entre aspas, do que pelos discos que são legais e pela música, é o The Nice. né? Se você ouvir The Nice, pô, tem muita coisa legal ali, né? Nos discos. Só que o pessoal fica nessa, ah, são os pioneiros, os importantes, sabe? Aquilo que a gente brinca, né, cara? E acaba não ouvindo nem os discos, né? Só usa como nota de, não de rodapé, mas nota de cabeçalho, assim, pais do prog e tal, né? Pouco raro um pouco também, entra nessa onda, né?
Claro, ele flerta com o pop muitas vezes, então ele acaba não ficando terreno nenhum, né? Mas assim, eu acho que o Procol Harum. Se eu tivesse uma divisão de prog em casa, eu poderia o Procol Harum no prog.
É que o Procol Harum, ele
tivesse sessão de progressivo,
não ele não se encaixa. É, no nicho do prog, mas ele tem hits, né?
Então
ajuda bastante eles, né? Porque senão eles poderiam ser bem menos conhecidos.
O Moody Blues também tem hits, né?
Tem hits,
fora no da Brasil, esfera, né?
Faria, se eu tivesse coleção ainda, eu faria uma sessão Fronteiras do Prog. Ia colocar Moody Blues, Procol Harum, Kayak, todas as bandas estão nas fronteiras, assim.
Bom, e aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração?
Se eu fosse fazer três,
vocês nem falaram de bandas brasileiras, nem das argentinas.
Aqui, ser brasileiro em rock, né? Em termos de rock dos anos 70, já é ser subestimado.
É verdade. Mas a fase prog dos Mutantes, por exemplo, você acha que é subestimado ou é superestimado?
Acho que é superestimado.
Então, essa é uma pergunta que
eu quero fazer.
Boa.
Tudo foi feito pelo sol, é superestimado, então,
pra você. Pra caramba. Não, mas tem seus fãs, né? Isso é uma coisa que tem que se. É digno. Tem gente que prefere.
Eu conheço gente que só gosta desse disco. Gosta dos Mutantes. Gosta só do Tudo Foi Feito Pelo Sol. Eu conheço.
É porque aí é a pessoa que gosta mais de prog mesmo e não.
Gosta de prog.
Ou só gosta de prog.
Acho que tem valor sentimental esse disco pra algumas pessoas. Pra mim tem.
Tá, assim, cara, mas é
verdade.
Isso é um fator que não pode ser subestimado.
Fator sentimental com esse disco, né? As poucas coisas de prog no Brasil, como o Terreno Baldio também.
E é legítimo esse fator, né? A pessoa gosta porque é lógico.
A luz da razão realmente é superestimado, né?
Eu acho.
Acho que a Barca do Sol não é bem prog, mas eu acho subestimado.
Subestimado.
Uma bandaça, dois discaços e tal.
E o
não é bem prog, né?
E o Módulo 1000?
O Módulo 1000 é super, super, super estimado.
Muito nome e pouco som.
Módulo 1000.
Fizeram fama e fortuna em cima de um som que eles não têm, né?
É por aí. Não são do ramo.
Eu gosto de Módulo 1000.
Eu sei, tô brincando.
É a primeira vez que eu ouvi com tanta aura, tanto peso.
Mas você tem que contextualizar com o Brasil de 71, sim, 72. Não dá pra comparar com Mercury Crime.
Você tem razão.
Tudo bem.
Era
difícil fazer. Era difícil fazer rock, era difícil. Mas você tem o sonho imaginário. Tudo bem, são poucas bandas, pouquíssimas, mas você tem o sonho imaginário.
Que tinha qualidade, quer dizer.
Tudo bem,
mas eu acho que a proposta do Módulo 1000 nem era ser o sonho imaginário.
Não, é um exemplo.
São bandas totalmente diferentes.
Que ajuda. Não, eu sei, mas eu não estou falando
de comparação
de bandas de qualidade musical. O que eu acho, o que ajuda o som imaginário é o fato de que eles tinham um background enorme.
Não, mas aí,
eles eram de uma Odeon.
É que nem você comparava o Genesis com o Rockwind, por exemplo. Sabe? Pra mim são bandas totalmente diferentes. Cada uma na sua onda tem a sua importância.
Talvez.
Sabe? Eu acho que o Módulo 1000 na proposta deles tem a importância deles.
Tem.
Sim, claro. Então pra mim é que nem o Rockwind. É uma banda tosca e tal, que faz prog, mas o Genesis é o sinfônico e tal. É a mesma coisa pra mim. Acho que a comparação pra mim não faz sentido nesse ano.
É verdade. Agora o som nosso é uma bandaça, né? Porque.
O som nosso, eu acho que é na medida. Acho que não é subestimado, porque ele é. Eu acho que ele é bastante reconhecido, assim. Tudo bem. Você vai falar pro Pedrão hoje em dia, pô, que frutos ele conseguiu colher, né?
Eu acho que é um reconhecimento.
Do som nosso. Talvez nem tanto. Mas talvez.
Eu acho que é um reconhecimento tardio. Assim, é uma banda que ele passou anos levando porrada e depois redescobriu.
Todo mundo levou.
Só os malditos.
Só levava porrada mesmo.
Era maldito, né?
E hoje, mas assim, hoje em dia eu acho que eles são bastante reconhecidos dentro, é claro.
Daquele nicho nosso.
Nicho
do almoçar e jantar,
né? E fora do Brasil, o disco preto, né? O Sábado e Domingo é muito mais conhecido que o Snacks. O lado funk cultuadíssimo por DJs e tal. Então é muito relativo isso, assim, né? Mas acho que é tudo redescoberto. Acho que na época esses discos foram malhados, né?
É verdade. Bom, tinha o seu público, né? Na época também.
Mas tinha,
pertencia
show,
dentro
tal,
do nicho,
né?
Infelizmente.
Mas o disco não vendeu muito na época, assim, de vender.
Assim, nenhum dos dois, né?
Acho que não, nenhum dos dois.
Assim, o primeiro era na Continental, na época do Secos e Molhados. Assim, então não tinha muita chance de divulgação.
Parem as máquinas para começar a Secos e Molhados. Né?
Não tinha muita chance de.
E não teve muita. Vocês não fizeram fama e fortuna, que nem eu já falei aí, né? Vou citar três bandas assim que já
montou a Petrucci. Para encerrar.
Que é as mais injustiçadas
do prog.
Agora, no momento que me lembro. Tirando todas as italianas e as alemãs. O que eu já considerei aqui? Caravan, Nectar e Strokes. São minhas três bandas que poderiam estar numa
prateleira
pra cima aí.
Beleza.
Boa.
Podemos encerrar por aqui este PoeiraCast e pra semana que vem mais um PoeiraCast. Até lá, um grande abraço. PoeiraCast.